Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Como ninja, eu chego lá, eu sou o Pedro Lemos e está começando mais uma edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. Para você que está interessado no mundo do Oscar, entretenimento, show business, abuso de diretores, atrizes, coadjuvantes, atores e responsáveis, todo esse mundo maluco, estranho do cinema, beleza? Cumprindo promessa, quase não cumpri, porém cumpri ela de modo ferrenho, de modo classudo e de modo alcoólatra. Desculpa, me perdoe. Assisti mais um filme dessa vez. O filme é Era Uma Vez em Hollywood, o filme de Quentin Tarantino. Filme que tá concorrendo novamente também a melhor filme. Aí já batemos quatro competidores. O Irlandês, o Coringa, História de um Casamento e Era Uma Vez em Hollywood. Nesse exato momento estou baixando na internet legalmente Jojo Rabbit, que concluiu agora, inclusive, seu download. Parabéns pra você. E daqui a 2 minutos, O Parasita. Então temos aí os próximos filmes já. Pra você que tá ouvindo o podcast e tá interessadíssimo em quem vai ganhar o Oscar. Você sabe que eu só dou carta dentro. Será que essa é uma expressão? Eu só dou carta dentro, só dou bola fora do baralho. E o que é uma carta fora do baralho? Uma carta que não participa mais. Você é carta fora do baralho, você não joga mais esse jogo. Meu Deus, é uma ofensa muito grande pra alguém que é viciado em pôquer, sei lá. Pôquer é um esporte? Eu sempre fico me perguntando essa coisa de o que é esporte? Porque pra mim o que quebra todo esporte é o xadrez. Você tem que falar assim, se o xadrez é esporte, beleza. Eu diria que esporte é qualquer coisa, qualquer a atividade que envolva um esforço físico e uma competição. Frescobol não é esporte, porque você não está competindo com ninguém. Mas o xadrez, ele quebra o negócio do esforço físico. Claro que você pode jogar para esforço mental, mas aí absolutamente qualquer coisa. Você pode jogar, tipo, próprio pôquer mesmo. Para mim, pôquer e xadrez são no mesmo patamar de esporte. Mas você vai ver os caras que jogam, tipo, FIFA, e acho que é jogador, é atleta. Aí você tá me quebrando, tá ligado? Aí não. Mas isso é uma discussão pra outro lugar. Talvez pro meu vlog. Todo dia um vlog diferente. Hoje eu não gravei ainda, mas vou gravar. Quando sair isso aqui, talvez esteja gravado já. Ou será que eu tô gravando enquanto eu gravo isso? O meu outro eu, meu irmão gêmeo, tá gravando e vocês nunca souberam disso. Ninguém... Cala a boca, ninguém sabe disso. Você cala sua boca, não vai falar disso pra ninguém. Eu tô vendo você mandar mensagem, maluco. Parou, hein? Chega! Inferno. Era Uma Vez em Bollywood, grande filme do Tarantino. Posso falar? Assisti o filme, eu vou dar o... Como é que é o nome? Não é spoiler, como é que é? A ficha técnica, como é que é o nome? A sinopse! Yes! A sinopse do filme pra você é o seguinte... O filme tem vários atores ótimos. Tem o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt. Basicamente, esses dois são os principais do filme. Tem a Margot Robbie, que faz a... Como é que é o nome? Não é Sarah Tate. Como é que é o nome? Sharon Tate. Isso. Sabe que é o nome de algum lugar. Sharon Stone e Sharon Tate. Tem várias participações pequenas de caras muito bons. Isso é uma coisa que eu adoro em filme. O Al Pacino faz um diretor... Diretor não, ele é um agente, talvez, um cara assim. Que ele é meio... Ele faz pouquinho, faz 2 cenas dele. Tem o Daniel Lewis, que faz uma ceninha assim, nesse tamaninho. E é muito bom também, ele tá ótimo nesse filme. A cena de 1 minuto que ele tá arrebentando. Que mais? Então a história é a seguinte. Presta atenção. A história... do Era Uma Vez em Hollywood é o seguinte. O Brad Pitt... Não, eu sempre confundo os dois. O Leonardo DiCaprio, ele é um ator de faroeste. E ele tem o dublê dele, que é o Brad Pitt. E aí eles são uma equipe. onde um vai, outro vai, trabalhando juntos. O Brad Pitt, ele ainda serve, tipo, ele é motorista, ele meio faz tudo do DiCaprio. Ele é motorista, ele conserta antena, ele faz coisas na casa. E o DiCaprio tá com uma crise existencial de atuação. Não tá conseguindo atuar direito. Cadê seu método, maluco? Você não é o fodão, você não é o artista? Atua aí pra nós. Faz uma árvore. Faz um gafanhoto. Agora faz um diamante. Atua como um diamante, maluco. Seu diamante é ruim, é fraco. Seu diamante não cortaria vidro. Fraco diamante. Eu tá muito barulho porque eu tô com a janela aberta, que tô com muito calor. Meu Deus. São Paulo mata a gente de qualquer maneira. Ai, fazer aqui, pronto, ok. Você é fraco, 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 fraco. Você é muito fraco. Então ele tá meio assim e ele vai fazer um filme onde ele vai, como é que é o nome? Interpretar um vilão. E ele tá meio receoso porque é a primeira vez que ele vai fazer um filme que ele não tem a cara dele no filme. Ele tá meio vestido de filme. E posso dizer como o DiCaprio é bom ator, cara. Puta merda, eu fico impressionado. Todo filme dele, eu não vi ainda aquele que ele ganhou o Oscar. Renegado, como é que é o nome daquele filme? Aquele que ele vai... Tem urso, ele pega um urso, não é? Zé Colmeia? Pelo Zé Colmeia. Eu não vi esse filme ainda. Mas ele no Django, e de novo agora, filme do Tarantino, o Era Uma Vez. Puta merda, ele é um ótimo ator, cara. Ele é um ótimo ator. O DiCaprio é um ótimo ator. O Brad Pitt é um puta ator também. Mas eu acho que em questão de... Acho que ele sempre faz meio o mesmo lance, assim. Ele é um ótimo ator. Esse é um filme engraçado, tá ligado? Eu não terminei de contar ainda a história, né? Então, daí no final... Ah, esse filme se passa na mesma época, tipo, final dos anos 60. Mesma época do Charlie Mason. Que é aquele cara que tinha uma seita de hippie. E ele vai... Esse filme... Tem spoiler, tá bom? Não vou ficar... Esse filme saiu de cartaz também, maluco. Tá no Now já. Vai no Now e assiste. Vai no Now e assiste. É na época do Charlie Mason. Não, como é que é? Charlie Mason? Como é que é o nome do cara? Manson, não é? Quem que é Charlie Mason? Por que eu falei Charlie Mason? Quem que é Charlie Mason? Deixa eu ver. Charlie... Ô, filho da puta. Charles Manson é o cara do... O doidão. Tá. É o Charles Manson, tá? Eu falei Charles Mason. Agora eu fiquei curioso. Charles Mason. Mason. Será que não existe? Não, acho que não existe. É Charles Manson mesmo. Ele é esse cara. Esse cara morreu. É. Que pena. É na mesma época desse cara. Que ele era um cara de uma seita riporonga lá, e ele vai... Ele fala pra todo mundo matar todo mundo, é uma coisa... E as pessoas aceitam, esse que é o mais maluco pra mim. Pra mim esse é o mais maluco. Ele vai, ó, ele planejou iniciar uma guerra racial. Será que era isso? Não. Deixa eu achar aqui. É importante falar um pouquinho, juventude... Moleque muito feio. Ele era um moleque muito feio. Adulto mais feio ainda. Ele tinha duas ideias grandiosas e um grupo de amigos e admiradores conhecido como os Família Manson. Eram homens e mulheres de famílias ricas que não tinham bom relacionamento com seus familiares e que, por isso, passaram a morar nas ruas da Califórnia. Alguns dos admiradores de Manson o consideravam a reencarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma analogia a ele abrir a vida dos jovens para novos horizontes. O próprio Manson, porém, sempre negou tal comparação. Afinal, ele não era tão louco assim. Em 66, aos 32 anos, podemos finalmente ser libertado. Ele recusou. Tinha passado mais da metade da vida em instituições e disse que não sabia viver lá fora. Charlie saiu, teve contato com hippies. Eu gosto muito que o cara fala assim, você vai ser solto. Daí ele falou, puta cara, na moral, eu prefiro não ser solto, eu não vou me dar bem lá fora. Eu vi mais da metade da minha vida aqui dentro. Posso ficar aqui dentro? E eles... Nah, você vai ser solto. A sociedade que lide com você. Eu tô de saco cheio da sua ideia. Ele saiu, teve contato com hippies e começou a regimentar seguidores. Muitos eram meninas bem jovens e perturbadas emocionalmente, obviamente. Além disso, usava de drogas como LSD para influenciá-las. O guru Charles Manson pregava o abandono das prisões mentais engradadas pelo capitalismo. Conta-se que a família acabou por se aproximar das ciências ocultas, como a Ordem Circe do Cachorro Sanguinário. Pra mim isso é uma doideira. Em 68, ele formou uma comunidade alternativa em Spawn Ranch. É isso que mostra no filme. Esse Spawn Ranch, perto de Los Angeles. O grupo acabou conhecendo Dennis Wilson do grupo Beach Boys. Tentaram explorá-lo, mas ele depois se livrou de Manson. Desculpa estar lendo só o negócio dele no Wikipedia, mas realmente pra mim é fascinante isso. Em 68 foram parar no rancho, sobreviviam não só de roubar, mas também de procurar comida em restos. Top. Que vida boa, né, de jovens. Charles ainda tentava gravar um filme ou um disco. Um produtor, Melker, recusou fazer o que, na cabeça de Charles, era um fato consumado. Gravar e lançar o artista Charles. E desacreditar que iria acontecer uma grande guerra racial onde os negros venceriam. Isso, eu vou dizer que não tá longe de acontecer. Então, uma coisa que eu adoro ver no, na internet, eu tô viciado em ver... Eu tenho uma conta no Twitter que eu segui agora, que é gente brigando todo dia. E eu descobri que eu adoro ver gente brigando. Mas não é qualquer gente. Eu adoro ver racista apanhando. Então eu gosto de ver um cara branco ou uma mina branca. Ele fala qualquer coisa. Tem o vídeo que eu mais gosto. É aquele que o cara tá no metrô e a porta tá fechando e tem um negro dentro do vagão e o branco fora. E o branco fala não sei o que, nigger. Daí a porta vai fechando, só que o cara negro consegue meter o braço pra fora e não fecha a porta. Só que quando ele mete o braço pra fora, o branco fala, opa, minha oportunidade. Ele vai lá e cospe na cara do negro. Aí ele fica mais maluco ainda. Aí ele abre com todo o poder que ele tem, ele abre a porta, ele vai lá e bum na cara do maluco. O maluco cai de cara no chão. E eu adoro isso. Eu adoro o vídeo que racista apanha. Eu adoro, porque o cara... Esses racistas sempre são uns gordinho, branco, careca, tatuagem de suástica, eu sou foda, negro é uma merda, mas chamam o pau, mas nunca aguentam um pau. Sempre os caras estão em grupo e batem num cara, sempre é isso. Mas nunca é mano a mano. Sempre que é mano a mano, ele leva um pau, sempre, sempre. Isso que mais me irrita, o maluco é covarde, entendeu? Mas enfim, mas se tiver uma guerra... Mano a mano, brancos e negros, eu boto meu dinheiro nos negros, não sei vocês. Os negros venceriam, mas iam encontrar-se perdidos, porque eram inatamente incapazes de dominar. Que isso, tá maluco? O cara é doido. Nesse ano, os Beatles lançaram The Beatles, que ficou conhecido como Álbum Branco. O disco trazia canções como Revolution e Helter Skelter. Era o sinal para Manson e sua família. Ó, parabéns, John Lennon. Você conseguiu. Filho da puta, desgraçado. A guerra deveria começar com crimes que deixassem os brancos realmente enfurecidos contra os negros. Charles e sua família escapariam, escondendo-se no deserto. Ótima ideia. Nenhum lugar melhor para se esconder que a porra do deserto. Vários lugares para se esconder, esconderijos, não é só areia e pedra e pequenas gramíneas. Ele havia entendido em um livro religioso que havia no deserto uma entrada para uma cidade de ouro. Ai, coitado, que pobre coitado. Após o fim da guerra, a família Mason retornaria e assumiria o comando da situação. Charles era o quinto anjo, os outros quatro seriam os integrantes do Beatles. Como os negros não iniciaram a guerra na data em que Charles achou que começariam, ele percebeu que teria que ensinar a eles o que fazer. Matou todo mundo. Ok, é isso. Então assim, conta a história de novo, mil perdões por ter lido tudo isso, sei lá, deve estar com uns 10 minutos de 10 minutos, nossa, tá 13 minutos, mas pra mim realmente é uma história assustadora isso. Passa nessa época, só que uma coisa que eu adorei nesse filme, em teoria o Polanski e a Sharon Tate moravam na casa vizinha do Leonardo DiCaprio. Os caras deviam entrar lá, só que por um erro do destino, eles entraram na casa errada. E nessa casa errada, encontraram o Brad Pitt, que acabou com todos eles. Mas deu uma surra animal em todos eles. Todos. Ele tem um cachorro, é um pitbull. Não é aquele cachorro, não é um pitbull. Como é que é o nome daquele cachorro? É um pitbull? Achei um pitbull. Mordeu todo mundo, foi uma puta zona. E no final eles acabam presos e tal, e... Presos não, eles morreram todos. Ninguém foi preso. A justiça não foi feita, só morreram todos. E eu gostei muito desse filme por quê? Porque o filme... É muito comum você ver, tipo, o filme histórico. Vai retratar, como o Charles Manson mandou matar a galera. Ou o filme da Segunda Guerra e tal. Ou o filme da... Guerra Fria, ou do... Qualquer coisa assim. Napoleão, qualquer coisa. Mas é muito difícil você ver um filme, e se vocês souberem, me indiquem, que eu adoro ver esse tipo de coisa. Filme que ele muda a história e como seria a história dali pra frente. Esse filme não conta como seria a história dali pra frente da Sharon Tate, mas ele muda a história porque ela acaba não morrendo. Por alguma coisa ali, os caras entraram na casa errada, o Brad Pitt, bam, 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 bar, 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 o cachorro, pegou eles e eles morreram. Então não foi feito o trabalho. Então eu adorei essa parte. Eu devo dizer que esse filme me conquistou. É um dos melhores filmes do Tarantino pra mim. É um dos melhores. Eu vou ver se consigo aqui abrir a lista de filmes do Tarantino. Charles Manson. Tarantino. Quentin Jerome Tarantino. Os filmes que ele fez. Ele fez muito filme. Os principais, né? O Cães de Aluguel. Gosto, não muito, mas gosto. Pulp Fiction eu gostei quando eu vi. Que mais? Jack Brown eu nunca vi. Kill Bill, nunca vi nenhum dos dois. Sin City eu nunca vi. Bastardos Inglórios é um ótimo filme. Bastardos Inglórios é um dos melhores filmes. Tem o Django também. Django é foda também. Puta filme bom, Django. Os Oito Odiados, muita gente detestou esse filme. Mas eu gostei, achei bem interessante. E agora Era Uma Vez em Hollywood. Esse é o filme com mais indicações dele pro Oscar, hein? Só pra você saber. Ele tem 10 indicações. O último que teve tanto foi Bastardos Inglórios. Foi indicado em 8 categorias, venceu apenas uma. Globo de Ouro e BAFTA. Muito bem, muito bem. Então é isso. Pra mim é um dos melhores filmes dele de... Quer ver, ó? Django, Bastardos Inglórios... E talvez Pulp Fiction. Eu não gostei tanto, mas é um filme tão icônico, né? Eu gostei, não tô dizendo que eu não gostei, mas... Não mexeu muito comigo, mas é um filme que tem muita coisa icônica. Mas é top 5 dele. Top 5 do Tarantino, esse filme do Era Uma Vez em Hollywood. Cara, vai chover muito, maluco. Tomara que dê tempo de eu fechar a janela. Eu tô a 1 segundo da janela, mas... A chuva vem quando você menos espera. Muito bom. Adorei. Filme ótimo. Gostei muito, assistiria de novo com certeza. E uma coisa é se falar da linguagem do Tarantino, é sempre uma linguagem tão única. Eu adoro nele, assim, eu sou um puta leigo falando, né? Mas uma coisa que eu adoro no Tarantino é que ele não dá a mínima pra linguagem. E ao mesmo tempo ele dá tanto valor à linguagem, no sentido de o filme não tem um narrador o tempo inteiro, mas quando ele precisa de uma... Meu Deus, tem que fechar aqui, peraí. O filme não tem narrador o tempo inteiro, mas quando precisa de um narrador, ele bota o narrador, sabe? Ele não liga pra isso nesse ponto, mas ele dá pro filme o que o filme precisa, sem se importar muito com esse tipo de continuidade. Ele e os finais sangrentos dele são sempre tão engraçados. O Brad Pitt mata, ele quebra o nariz da mina com uma lata de ração de cachorro. Ele joga a lata de ração de cachorro no nariz da mina... E quebra o nariz da mina. Isso é muito engraçado pra mim. É um filme engraçado. As partes de treta, assim, sempre são muito engraçadas. Parte sanguenta, assim, sanguínea. Sanguenta, sanguinolenta, sangrentas. Sanguenta, eu falei? Que porra de palavra é essa? Nem existe. São muito bons. Então, eu recomendo você assistir. E vamos aos votos. Eu tenho certeza que esse filme vai ganhar alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que esse filme vai ganhar alguma coisa. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Ahá! Concorrendo, como eu disse, em 10 categorias. Melhor filme. Olha, tamo aí. Não descarto. Não senti que é um filme disparado, o melhor filme. Mas não descarto. Melhor diretor, bem possível. Melhor ator pro DiCaprio, creio que não. Creio que não. Apesar de ele estar ótimo. Coadjuvante pro Brad Pitt? Pode ser. Eu não sei quem tá concorrendo junto com ele. Eu vou, inclusive, dar uma olhada aqui. Eu sempre faço isso, né? Eu vou dar uma olhada aqui quem tá concorrendo com ele. É o Al Pacino, no Irlandês, não vai ganhar. Anthony Hopkins no Dois Papas, talvez. Brad Pitt, Joe Pesci, não vai ganhar. Tom Hanks. Brad Pitt acho que vai levar essa, hein? Brad Pitt, eu acho que vai levar essa. Eu acho que ele vai levar essa. Ele ganhou um Oscar por 12 anos de escravidão. Eu não sei o que que ele fez. Ele era um coadjuvante, mas ele apareceu no final só.
Pedro Lemos, não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.